O forno apitou, hein? Atenção, atenção, chicos e chicas, tá na mesa. Começa agora o De Broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
Boomer, geração X, millennials, geração Z, geração alfa, são tantos os termos para definir os grupos de pessoas que viveram diferentes épocas que até dá para se perder e questionar. Onde é que eu me encaixo nisso tudo?
E não se engane, os termos não são definidos apenas pela data de nascimento. Na verdade, isso tudo tem muito mais a ver com o zeitgeist do que com a idade. Ou seja, os avanços tecnológicos, o clima cultural, intelectual e moral que atinge em cada geração.
Falando em avanços tecnológicos, esse é outro ponto que dá conversa de sobra, né? Para gerações mais recentes, o uso de inteligência artificial foi a primeira evolução tecnológica marcante que vivenciaram. Mas para outras pessoas, o uso do touchscreen, por exemplo, já parecia ser uma coisa de outro mundo.
Já deu para ver que o papo de hoje vai longe, né? E não poderíamos ter ele sem nossos convidados especialistas no tema da vez.
Convidamos a Karine Barbosa, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Karine.
Oi, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
Muito feliz de ter você aqui também. E, ó, quem também tá aqui com a gente é o Rafael Messias, que é sociólogo e cientista social. Muito bem-vindo, Rafael.
Oi, gente. Tô muito feliz de estar participando desse papo. Eu acho muito importante e tá conversando sobre coisas interessantes é sempre relevante. Muito obrigado.
Isso aí. Bora começar, então.
A gente já citou algumas gerações na nossa introdução, mas para que todo mundo comece esse papo na mesma página, eu queria pedir para vocês explicassem as diferenças e semelhanças entre essa galera aí, os boomers, geração X, millennials, geração alfa, tem até agora, parece que está saindo a geração C, que é essa nova geração de depois de 2016, então assim, são muitos os nomes, queria que vocês falassem um pouquinho aí de quais são as principais diferenças e semelhanças entre essas gerações.
Em primeiro lugar, a gente tem que entender que tem um lance aí que a gente gosta muito de categorizar as coisas, né? A gente gosta muito de colocar as pessoas dentro de caixinhas, né? Então, primeiro ponto, a gente pensar assim, existem características dessas gerações, obviamente, porque elas viveram coisas que afetaram muito a vida delas, né? Acho que uma maneira muito simples de a gente pensar é que os baby boomers, eles vieram pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, é um momento muito trash, muito punk, né? Muito difícil, né? Então, é uma geração que só queria sobreviver, né? E eles queriam uma coisa oposta ao que eles passaram, eles queriam um momento de segurança, eles tinham muito lance de começar na empresa e terminar naquela mesma empresa, então, porque estabilidade era a onda da vez, mas também eles tinham um lado meio não faça guerra, faça amor, né? E aí surge um boom de nascimento, né? A galera começa a fazer muito mais amor do que fazer guerra. A gente tem a geração X, que é a partir dos anos 65 e diante, e aí a gente já começa a pensar numa coisa que, a nível de como esses conceitos são dados, no nível do Brasil ele varia um pouco, porque em 65 e diante a gente tem a tal da ditadura militar, então a gente tem um período extremamente difícil, né? Mas já é uma geração que nem tanto pensa em sobreviver, mas uma geração que tenta viver melhor. É uma geração com um pouco mais de otimismo do que a geração passada, é uma geração que pensa, olha, vamos equilibrar um pouco o trabalho com a vida pessoal. E depois a gente vem os milenais, a geração Y, que muito criticada, né? Uma geração muito descredenciada, muito, né? Tá nessa linha. Eu sou da geração dos milenais, tá? Que é a galera que nasceu nos anos 80.
É a geração cringe, né? A geração cringe. Né? Não tá no TikTok, tá desatualizada. Tá ali não, no meio.
A gente fica cringe, né? Na visão dos outros, mas a gente se acha moderna na visão dos de atrás da gente, né?
Pois é.
Mas a gente fala umas coisas que acho que eles olham pra gente assim, oi? Como assim, né? A gente tá dentro e não tá ao mesmo tempo, né? A geração dos milenais, eles são otimistas, são mais criativos, eles adoram colaborar, eles adoram dividir. Geração X já não gosta tanto dessa coisa toda, mas os milenais, eles gostam de dividir. Eles são conectados, são bastante conectados. Eu acho que a nossa geração, ela tem essa característica de conectada. E é uma geração que começa a ter uma característica, a gente pode pensar um pouco, que é uma geração que quer superviver, né? É uma geração muito ligada ao sentir, né? A coisa do fazer acontecer. Então a gente sai do sobreviver, do viver, para o superviver, né? Que é a geração dos milenários. A geração Z, por sua vez, é de 97 para cá. É uma geração que elas já são de tal dos nativos digitais, né? Eles já nasceram meio que dentro desse processo, né? Com os celularzinhos na mão, os dedinhos automáticos, né? Sempre digo que você nota gerações pela maneira que segura o celular. A gente segura, eu pelo menos seguro com as duas mãos, né? E os caras seguram com uma mão e um dedo. Eles fazem tudo, pra mim é assustador como eles conseguem ter dedos tão ágeis, né? Eles são extremamente críticos, às vezes até demais, consigo e com os outros, são altamente conectados e mapeados pelos algoritmos, né, da vida, eles têm um discurso muito mais sustentável, muito mais engajado, e eles são extremamente curiosos pelo novo, mas esse boom todo de coisas também é problemático. Acho que lá na frente a gente pode trabalhar um pouco mais isso. E nós temos a geração alfa, né, que é a geração que é de 2010 para cá, que são gerações hiper tudo, hiperconectado, hiperligado, hiper tudo, né? E é uma geração que agora está tendo que lidar com a tal das inteligências artificiais, e são gerações que precisam se sentir sempre muito desafiadas, né? Eles são muito movimentados a isso, porque a gente tem que pensar que é uma geração que tinha tudo muito mais rápido, tudo muito mais fácil, né? Até a velocidade da conexão dessa galera é diferente, né? É o 5G, a gente ainda teve que pegar os pontinhos lá, né? Quem da geração Y não ligava lá no bate-papo meia-noite, um pulso só pra mãe não ficar puta da vida com a gente, né? Mas eu acho que isso dá um panorama pra gente dessas gerações, sempre lembrando o seguinte: eles viveram coisas em comum, por isso que eles têm características em comuns, mas eles não são só isso, eles são também isso, tá bom?
Que resumo maravilhoso do Rafael. E foi muito legal vocês trazerem essas duas perspectivas, porque como psicóloga a gente tem que entender que não dá para falar das gerações descoladas do contexto sociocultural, político. É impossível a gente entender isso, até porque a própria ideia de entender as gerações vem muito de vontades políticas. O uso dessas informações também tem coisas muito específicas. Então, quando a gente fala, os comportamentos, os hábitos dessa geração, eles estão completamente ligados ao contexto que eles nasceram, ao que eles tiveram acesso, ao que eles não tiveram acesso. E muito do que o Rafael trouxe, muitos hábitos e comportamentos a gente vê na próxima geração porque faltou ou esteve em excesso na anterior. Então a gente vê como acaba sendo um efeito cascata, né? Acho que deu para ficar bem claro assim as diferenças.
Karine, você falando também, fiquei pensando como que também as características, elas vão para além das gerações, né? Igual o Rafael trouxe, essa geração X, se eu não me engano, essa mais recente, né? Hiperconectada, o tempo inteiro buscando estímulos ali, não consegue se desligar. E a gente já vê essas características em várias outras pessoas de outras gerações, pessoas mais velhas, geração, né? Y, millennials, enfim, porque hoje em dia o mundo tá um pouco assim, né? Então, quem nasceu mais nesses últimos anos pega mais forte essas características, né? Mas de uma maneira geral são características que vão perpassando todas as gerações, e a gente vê em várias pessoas, até independente da geração, né?
Totalmente, a gente pode fazer esse recorte também, até porque a internet é quase que algo que vai pegando todo mundo, ela vai dominando a época, e aí mesmo quem não teve acesso antes, agora pode ter, não vai ter a mesma habilidade, não vai começar tão cedo quanto os mais novos, mas elas também vão ter a oportunidade de fazer isso. E tem outro ponto que a gente faz também, é essa próxima geração, a própria Z também, hiperconectados, quem é essa galera que está hiperconectada? Todas as pessoas têm condição de estarem hiperconectadas? Então pode ser que a pessoa nasça na geração alfa, que ela nasça na geração Z, mas ela não vai apresentar essas características, ou ela não vai ter esses comportamentos na mesma medida, porque ela não teve acesso quanto a maioria da população ou o grupo de estudo que a gente estava vendo na época, né, para falar de gerações. Então é um ponto importante também fazer esses recortes.
Porque na verdade a gente adora categorizar a coisa, né? A gente gosta muito dessas caixinhas, porque é uma forma de a gente se seguir seguro com o que a gente tá lidando, tá trabalhando, tá funcionando, né? Então, quando a gente categoriza, tudo bem que a gente entende uma galerona ali no meio, mas a gente também exclui uma galerona no meio. E outra coisa, tem que entender de onde vem o parâmetro do conceito, né? Se for americano, eles estavam vivenciando coisas que a gente não vive. Eu sempre comento que os anos, as discussões feministas, por exemplo, nos Estados Unidos, eram nos anos 70, né? Quando a mulher começou a dizer, não é não. Aí no Brasil parece que é agora, que estão dizendo que não é não, sabe? Então, tem toda uma desconexão entre o conceito, a pessoa e o tempo histórico. Agora, é como a Karine muito bem comentou, né? Não se desloca de eventos históricos que afetaram todo mundo. Não tem como você deslocar uma Segunda Guerra Mundial, um nazismo, pós-nazismo. Não tem como você deslocar de uma geração que tem que estar conectada ou está excluída da vida, né? Então, quando a gente conhece alguém, a primeira pergunta que a gente faz é qual o teu Insta, né? A gente tá perguntando primeiro o Insta do que qual o teu nome. E aí, se eu não tenho Instagram, eu tenho que entender que eu preciso ter. E ninguém quer estar excluído. Isso é uma verdade sociológica, né? Muito grande. Ninguém quer estar incluído e todo mundo quer estar... Aliás, ninguém tá excluído, todo mundo quer estar incluído, né? Mas tomar o cuidado para entender que é uma galera, mas é todo mundo, é fundamental.
isso. Vocês já falaram um pouquinho dos estereótipos, mas eu queria entrar mais a fundo nisso, né? De mal entendidos comuns, papéis sociais de cada geração. Por exemplo, dizem que a geração Z é multitarefas e que os millennials buscam um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e que a geração X já não tinha, né? Valorizando ali muito o trabalho. Então, queria que vocês entrassem um pouquinho nisso, nessas diferenças, assim, de cada geração, mas nesses estereótipos, assim, que a gente pode considerar.
Na verdade, eu acho que volta tudo muito de uma vivência histórica, né? Mas a gente tem alguns estereótipos, né? E aí eu sempre penso estereótipo como algo negativo, né? Que é diferente de papel social, o que aquele indivíduo desempenha. Mas alguns estereótipos são muito ligados, por exemplo, às gerações mais recentes, né? Que eles são, e realmente eles têm uma dificuldade muito grande de acompanhar uma cultura organizacional, sabe? De horário, de não sei o quê, não sei o quê. Eles pensam numa cabeça avançada para um sistema de trabalho que não é tão avançado, né? Digamos assim. Então tem uma desconexão aí muito interessante entre eles, horário, fardamento e tal. Então, por que eu vou usar fardamento se eu posso produzir sem o fardamento e tal? Então a gente tem uma característica da geração X, por exemplo, que são muitos dos chefes que se existem hoje, né? Como pessoas muito ligadas a uma rotina, a uma ordem, uma segurança, porque eles vêm dos baby boomers, embora eles melhoraram em relação aos baby boomers, né? A gente tem uma ligação muito ligada, é uma questão muito ligada a alfa e a Z, como muito distraídos, o que também não é uma mentira, né? O problema é que, na verdade, é difícil de você mantê-los concentrados, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso confundir distração com alienação. Provavelmente, eles são muito mais políticos do que os milenais em certos pontos, né? Eles produzem muito menos preconceito às vezes, mas também tem uma história no meio, um contexto, né? Em torno disso tudo, é importante sempre pensar, de novo, repito, a gente gosta das caixinhas para sentir segurança, mas eu acho que o ponto norte-chave disso tudo é como a tecnologia modificou a forma de funcionar e como eu não estou conseguindo que essa tecnologia avance e o trabalho avance com a tecnologia. Né? Então é uma geração, por exemplo, sem muita paciência, muito do imediato. E esse lance do imediato já dá Y pra cá. A resposta tem que ser pá, 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 pá. E hoje em dia, então, é maior ainda, né? Então acho que dá pra gente pensar nesses estereótipos a partir disso.
Muito bom. E eu acho que o campo das empresas, organizações, trabalho no geral, é o campo que a gente escuta o estereótipo todos os dias. Então, geração Z, tinha que ser, né? Eles são assim, gente. Eles não prestam atenção em nada e não tem ordem. Porque a geração, geralmente, Y e tudo mais. Eles não estão aprendendo a discordar, eles não sabem olhar as coisas criticamente. Eu acho que é um ambiente que mais os estereótipos, eles não só acontecem, mas eles têm força de decisão. Então, de avaliação de desempenho, em te dar um feedback. E isso aparece muito em relação às gerações. Recentemente, sim, eu vou trazer uma discussão do TikTok com uma boa ali de 97. Eles trouxeram essa ideia de que a geração Z precisava aprender a lidar com o mercado de trabalho, porque as outras gerações, né, que estavam ali nos postos de liderança e tudo mais, não iam se curvar, né? A cultura não vai se curvar porque você entende que o trabalho precisa ser flexível. Então começou ali, eu adoro esse tema, gente, fiquei muito feliz nesse convite porque eu realmente adoro esse tema. E tentei ali entender um pouco mais o que as pessoas estavam reclamando, e geralmente era isso. A geração Z é flexível demais, questionadora demais, não sabe lidar com as regras de uma cultura que já está estabelecida, cultura organizacional já está estabelecida. E aí, trend e puxa, aí eu já não sei explicar, tá, gente? Puxa e dá resposta, e um monte de compartilhamento das diferentes formas de pensar sobre isso. E o mais legal foi perceber que não havia, pelo menos do que eu vi, um vídeo falando sobre como fazer todas coexistirem. Porque uma coisa é certa, gente, a geração Z, por exemplo, ela começou a partir de 97, a galera com 25 anos, né, se não me engano, tem muito tempo, eles já vão ser a maioria do mercado que consome, vai ser daqui a pouco a liderança, vão ser a maioria nas organizações. E eu venho visto um movimento de bater na geração, assim, ou bater nas outras gerações, sem pensar em como a gente vai fazer para coexistir na mesma organização, na família, nas comunidades, em qualquer outro lugar, porque são formas muito diferentes de pensar. Então, você imagina uma mãe que quer estabilidade, casa própria, precisa disso, faz faculdade, você precisa disso aqui para ter o caminho de sucesso. E o filho que quer o caminho oposto, que ele quer fazer uma outra coisa, que faculdade ele não sente que é pra ele e que ele quer, sei lá, trabalhar com a internet ou qualquer outra coisa. Como lidar com as expectativas de duas gerações completamente diferentes? Então, acho que esse é o ponto do momento, assim.
Às vezes teu filho quer fazer live de NPC, né? E você não sabe o que fazer com a criança
você
falando
não sabe
milho no quarto o dia inteiro.
não sabe nem o que é. O filho fala, mãe, quero fazer NPC. Você fala, meu filho, que isso?
Parece até que é uma coisa assim importante. A gente vai, que chique, meu filho, vai ser NPC.
Ou um diagnóstico terrível, né, gente? Meu filho é NPC. Todo mundo, que isso? Coitado.
Pois é. Mas já atendeu, Karine, alguma mãe chegando desesperada e falando, meu filho quer ser NPC?
O NPC não chegou pra mim, mas o meu filho não quer faculdade, gente, é assim, eu atendo aí pacientes entre 18 a 36 anos. Então chega um leque de coisas, e estudar gerações é muito importante pra gente ter um primeiro cheiro do que vem por aí, que contexto as pessoas estão falando, de onde elas estão falando, né? As referências que elas têm. Então, lidar com essas expectativas é algo muito complicado. Então, cabe empatia à mãe, cabe empatia ao filho do NPC, porque é muito complicado. Né?
Gente, mas falando dessas tecnologias também, né, de série, computador, não sei o que, isso são coisas também que vêm com gerações, né, que há tempos atrás seriam novelas, e antes disso rádio, e antes disso fofoca. Então, assim, o que vocês acham que foram as principais mudanças tecnológicas ali que cada geração vivenciaram? E vocês acham que essas mudanças impactaram absurdamente a vida delas, assim? Tipo, eu já tava num ponto, e aí apareceu essa coisa, eu tive que me adaptar, isso é, afeta trabalho, afeta a vida pessoal, como é que é mais ou menos isso?
Eu acho que existem algumas tecnologias que são fundamentais para as respectivas gerações, né? Então, você pensa, por exemplo, nos baby boomers, a televisão, né? Então, a televisão, inclusive, foi um instrumento, na verdade, durante muito tempo, né? Se tá no jornal, se tá na televisão, é verdade, né? Hoje em dia, o WhatsApp tem uma quedinha ali no processo, né? Então, os baby boomers, a televisão. A geração X, um computador pessoal e os videogames, né? Que depois estouram e hoje é uma força descomunal, inclusive, de empregabilidade. Os millennials são os smartphones e tablets, e aí é muito interessante que os millennials pra cá são tão ligados ao smartphone e tablet que muitos não sabem usar o computador, né? E pra mim é assustador você não saber usar um computador, você, o e-mail e tal, né? A geração Z, elas entram num mundo totalmente conectado, streamers e tudo isso, né? Aí na geração Z, tudo é conteúdo, que é muito estranho pra mim. Aí o meu conteúdo é dizer como eu acordei. Eu, gente, que conteúdo é esse? Mas é uma geração que sempre tá conectada, né? Tá sempre passando. E ela tem a possibilidade, devido à velocidade da internet, da qualidade do celular e de tudo, de estar passando tudo ali no processo, né? E a geração alfa é que tem aquela que, na minha opinião, é a mais perigosa, né? Que é a inteligência artificial, né? Ela, sim, é que provavelmente vai fazer o mundo dar uma galopada descontrolada. Ela é o impacto da geração alfa e ela que a gente tem que ter um olhar muito atento.
É uma loucura, muitas informações, muitos desafios. E aí, ainda nesse papo da tecnologia, queria ouvir vocês, se vocês acham que a tecnologia ela tem o poder de unir ou de dividir as gerações, né? Como que essas gerações elas podem aprender a se beneficiar umas das outras em relação à tecnologia?
Olha, gente, eu acho que, como tudo na vida, tem dois lados, né? Ela tem um poder surreal de unir, né? Até porque a gente consegue estar próximo de quem a gente está longe, né? A gente está aqui agora fazendo um podcast onde pessoas estão em vários lugares do Brasil. A gente está se conectando, está batendo um papo, está trazendo coisa interessante. Então, muita coisa boa é produzida a partir da tecnologia, né? Além de avanços em N áreas, né? Coisas que, por exemplo, uma tecnologia que eu adoro, uma parte da tecnologia que eu adoro, é não ter que ir para banco, né? Então, faz anos que eu não piso num banco, eu tenho raiva de banco. Então, tudo no aplicativo está ótimo. Então, tem uma série de coisas aí que elas unem. Mas chega uma fala até da Karine que é muito importante, a gente precisa pensar que é o seguinte: quem está dentro e quem está fora dessas novas tecnologias, né? Então, a impressão que eu tenho é que quanto mais a tecnologia avança, ela avança na melhora da vida daqueles que têm acesso a elas. E cada vez menos pessoas têm acesso a ela. Então, no geral, eu sinto que as tecnologias elas estão criando um apartheid aí de quem tem e quem não tem. Quem não tem está se perdendo totalmente, né? Tá, vai entrar num limbo aí terrível, né?
Eu gosto de ter uma visão um pouco otimista, assim, de mas e a parte boa e tudo mais? Mas tem um ponto que a gente não pode deixar de ressaltar, que já acontece, é que quando a gente está na rede social, o que chega pra gente é a conformidade com os nossos pensamentos e a nossa filosofia de vida. Raramente chega pra você algo que você fala, gente, nunca vi isso na minha vida. Inclusive, discordava até ver esse vídeo. Então, hoje, nas redes sociais, o que aparece pra gente é o que a gente já concorda. Será que vai aparecer a explicação de uma pessoa baby boomer falando como é conviver com a galera da geração Z? Pra gente ter empatia com ela e falar, putz, será que eu pondero no trabalho em relação a isso? Não sei. Então, hoje as redes sociais, elas estão programadas para aparecer mais de você mesmo. Então, é quase um reflexo seu nas redes sociais que você vê. Então, eu acho, eu fico um pouco desencorajada até a esperança quando eu penso até na própria estrutura da rede social e como essas coisas vão se dar. Talvez a gente tenha aí a oportunidade de entender mais sobre esses outros lados. Mas acho que a gente vai ter que querer buscar ativamente e talvez ir contra aqueles númerozinhos que nos indicam aquilo que é de acordo com o que a gente pensa.
Agora a gente vai para o momento mais descontraído do nosso podcast, que é o momentozinho de game. Então eu vou propor aqui uma brincadeira e vocês me ajudam aí. Qual o problema do presente as seguintes tecnologias do passado resolveriam? Então eu quero que vocês imaginem, se essas tecnologias voltassem, o que, que elas iam resolver para vocês. Eu vou começar dando um exemplo e vocês continuam. Falando aqui do celular e tijolão. Para mim ia resolver que no fim do dia eu ia conseguir ficar offline. Ou seja, não ia ter mensagem de ninguém, não ia ter que responder ninguém. Ia só deitar e dormir, ler meu livro, sem saber o que está acontecendo no mundo. O que, que o celular e tijolão ia resolver para vocês?
Ai, gente, eu acho que não ia ter tanto assalto, sabe? Eles são uma arma. Eu acho que não dá nem pra ser discreto. Não dá para ser discreto, não dá para guardar, entendeu? Então, não tem condições de... Então, ele seria meio que anti-assalto. Eu acho que ele resolveria esse probleminha.
Eu acho que o meu seria a bateria eterna, né? Viajar sem me preocupar.
Total.
Isso ia ser maravilhoso.
Eu pensei também, não sei se resolveria, mas ligações de telemarketing que não param. Eu acho que ia ser mais difícil conseguir nossos dados e tal. Então,
muito bom.
Sim, é top 1, tá? Top 1.
Agora a próxima tecnologia é fita cassete. O que vocês acham que a fita cassete ia resolver?
Ai, gente, fita cassete era só um problema. Eu sempre esquecia de iluminar aquele inferno. Sempre pagava a taxa daquele negócio.
Então, é de musiquinha, né?
Aquela musiquinha? Ah, é não aquela outra, né?
É.
Ai, gente, eu não consigo pensar. Eu passo essa.
Essa é melhor o Spotify, vocês acham?
Mil vezes. Não, sem condições.
Uma salva de palmas para nossa plataforma aí. Obrigada.
Não, sinceramente.
Acho que a única graça que tem, pelo menos assim, isso numa memória totalmente de filme norte-americano, tá? É o ritual de você colocar fita, esperar, às vezes se enganar. Você achou que era uma Xuxa, mas tá tocando, sei lá, um Belchior. Caramba, olha que surpresa. Que momento bacana, que momento legal.
Pensei numa coisa também, que é, tipo, ouvir música sem... Porque às vezes, por exemplo, eu vou pra academia e eu quero ouvir uma música, não quero nenhuma distração. Só que como eu tô com o celular, toda hora chega notificação, ou eu quero abrir alguma outra coisa... Então, acho que seria legal ter um aparelho, assim, só pra música, igual existia antes. Fita cassete, MP3, essas coisas.
É, eu acho que ia ser uma boa forma de se declarar pra alguém. Eu até fiz uma playlist pro meu namorado, quando a gente começou a namorar, que era, se eu te conhecesse nos anos 90, eu te faria essa fita cassete. Então, assim, hoje em dia já é mais resolvido, mas eu acho que a fita cassete tem essa parada do romance ali, de gastei horas e horas gravando isso aqui pra você, me valoriza.
Tem um
Agradou,
sim, verdade.
Gente, e a fita VHS? Agora sim, Rafael, aquela de filme. O que, que ela ia resolver pra vocês aí?
Ai, gente, pra mim é só trevas, traumatizado. Eu acho que eu pensaria melhor no que eu vou assistir, já que eu vou ter que alugar a coisa. Então, eu acho que eu iria mais certo de coisas interessantes e não consumiria tanta coisa que tá todo mundo consumindo por consumir. Então, eu acho que eu teria um critério melhor, já que eu vou pagar... Pra alugar e pagar pra rebobinar, que eu não ia rebobinar, tá ótimo.
Eu acho que, gente, desculpa, um peso de papel bacana. Que eu tenho dó de colocar livro. Dá um negócio, eu acho que ia ser bacana pra mim.
E pra fechar, a câmera Polaroid, vai. A Polaroid é mais fácil de pensar.
Ai, gente, ela é vintage demais. Ela é muito, sabe...
Asterix.
É, eu acho que eu vou ser cringe, não sei. Ai, Polaroid é aquela que sai na hora, a coisinha.
Isso.
Ai, cara, eu acho que tem um lance do toque, né? Você tira uma foto com alguém e dá pra pessoa, já iniciou ali uma paquera, entendeu? Tipo, olha aqui a nossa foto. Então acho que é bom pra começar uma paquera. Por que você tirou uma foto nossa e me deu a foto? Então eu acho que pra isso, pra começar uma paquera.
Boa.
Total. Eu
tinha deles, né?
Ressuscitando o presente de namorado, eu dei pro meu namorado várias fotos, assim, Polaroid. E eu acho que é legal, porque quando a gente visualiza, assim, materialmente, né, a lembrança é diferente do que ver no celular, assim. Eu tive que anotar as datas. Eu acho que teve um outro ritual com a foto e com a experiência, com a memória daquilo, sabe? Eu sou team totalmente Polaroid. Amo, acho lindo, acho fofo, acho tudo. Só acho um pouco caro, mas eu acho lindo.
É, e até volta pro que o Rafael falou, né? Pelo preço, a gente não ia ver tanta foto de prato de comida por aí. Ia ser uma coisa mais... momentos especiais mesmo. Ninguém quer saber do pastelzão que tu comeu na feira.
Pois é, também amo Polaroid. Tô vendo várias aqui no meu quadro, mas hoje em dia também a Polaroid já virou um outro tema aí, que tem gente que faz fora o dump de Polaroid no Instagram todo mês, e essas câmeras analógicas voltando, né, também virou uma estética, assim, muito perseguida digitalmente. Mas eu amo, super amo Polaroid. Muito bom, agora para finalizar o episódio, a gente tem nosso quadro Café com Broa.
Café com Broa.
Que é um quadro de indicações. Então hoje, já que a gente falou bastante de geração, de diferentes épocas, a gente quer que vocês indiquem um filme, uma série ou um livro, né? Alguma coisa que faz vocês pensarem, que representa muito bem a geração de vocês. Sabe aquilo que vocês pensam? Na minha época era exatamente assim.
Eu vou indicar um livro que foi um primeiro livro que eu li, né? E que eu lembro que eu li escondido, porque minha avó não queria que eu lesse esse livro pelo título dele, mas o livro nem era essa coisa toda. E é um autor que era muito sucesso quando eu era pivete, né? E que tem os livros meio místicos, mas é interessante. O nome do autor é Paulo Coelho, e o livro é O Demônio e a Senhorita Prim. Quase ninguém ouviu falar desse livro, O Demônio e a Senhorita Prim, mas ele retrata uma vila que se orgulhava de nunca ter tido um crime, e aí um dia chega um homem e diz: olha, se até o fim de semana tiver um crime aqui nessa vila, a vila vai amanhecer rodeada a ouro, né? E aí o livro perpassa pela visão da pessoa mais velha da cidade. Então, é um autor e um livro que eu acho que valem a pena ver. E um outro livro, vou indicar um outro livro também, é O Caçador de Pipas, que pra mim é um livro surreal, é incrível, é maravilhoso e muito melhor do que a experiência do filme, tá? Essas são as minhas indicações.
Eu tô pensando aqui, sempre que eu penso na referência da minha vivência com a infância e com esse ar curioso que a minha geração tem e tudo mais, sim, eu vou indicar Castelo Rá-Tim-Bum. Tudo que tem sobre a minha época, eu sempre direciono ao que eu aprendi lá, a ideia de folclore, a ideia de uma série de coisas que eu valorizo até hoje. Eu consigo encontrar referências e por que que isso é interessante pra mim a partir dessa animação, desse desenho, enfim, não sei exatamente o nome que é dado. Rafael deu várias literaturas e eu queria trazer isso como assim, gente da geração Z e Y ali também, valorizem Castelo Rá-Tim-Bum. Foi uma experiência incrível que a gente teve e aprendemos muito. E eu acredito que tem muitas referências que a gente tem hoje, medos, que eu tenho pavor de folclore até hoje, graças a eles, mas eu valorizo. Pavor no sentido de medo mesmo, tá, gente? Eu super acredito, e aí eu saio na rua, às vezes, com um pouco de medo de encontrar o Saci, etc. Mas eu acho que é uma super, assim, indicação que tem tudo a ver com a minha geração.
Muito bom, gente. Ótimas indicações. E então a gente chega ao fim do episódio com essas dicas aí de vocês. Queria agradecer novamente a participação, Karine e Rafael. E fiquem à vontade para fazer as considerações finais, se quiserem divulgar o trabalho de vocês, alguma coisa.
Gente, primeiro foi ótimo participar, né, desse momento de aprendizagem, conversa, um bate-papo interessante. Para mim é sempre bom produzir coisas boas, e assim, eu fiquei muito feliz com o convite, que vem de longe, né, a tecnologia aproximou pessoas, né, que não teriam condições de se encontrar numa esfera geração X, por exemplo. Quem quiser me seguir é o Insta de Rafa, normalmente no meu Instagram tô trabalhando muitas questões ligadas a vestibulares, né? Então, se você tá nesse momento do Enem, que é um momento tão tranquilo da sua vida, talvez eu esteja lá passando algumas diquinhas, conversando um pouco com vocês, então pode ir lá, Insta de Rafa. Beijo pra todo mundo.
Eu adorei esse momento, gente, acho que eu aprendi bastante, espero que você que escute também aprenda muito. Eu tenho um Instagram junto com um colega psicólogo meu, que chama Psicoeducando3. E o intuito dele é exatamente esse, é trazer psicoeducação sobre tudo que envolve psicologia, para você não cair no papinho de várias coisas sobre o que é saúde mental, desenvolvimento humano, enfim. Então, o nosso Instagram é muito focado em trazer o que é certas coisas, transtornos, comportamentos, hábitos. Então, a gente tenta fazer esse trabalho lá. Então, se você quiser seguir e tiver nesse momento de querer entender um pouco mais sobre saúde mental, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada, gente. Vocês foram ótimos hosts.
Obrigada, gente. Um prazer conhecer vocês, conversar com vocês. Mais uma vez, agradecemos pela participação nesse episódio, que ficou muito legal.